Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara elogiou os bons resultados obtidos pela adoção do arcabouço fiscal. Comissão de Administração e Serviço Público entrega prêmio de excelência em gestão. Fim das más condições de transporte marítimo de animais pode trazer ganhos ao Brasil. E comissão aprova nova regra que incentiva a contratação de mulheres na construção civil. O presidente da Câmara elogiou os bons resultados obtidos pela adoção do arcabouço fiscal. Ele falou sobre o tema em evento que comemorou 2 anos da medida econômica de controle de gastos. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso permitiu maior segurança ao planejamento do setor público e melhores condições para que o setor privado tenha bases mais sólidas. Em evento que comemorou os 2 anos da aprovação do arcabouço, que substituiu o antigo teto de gastos, Mota afirmou que os resultados já são visíveis. Um deles, segundo o presidente, é a recomposição do investimento público, antes comprimido pelo teto.
A combinação entre limite de despesa e metas fiscais cria condições mais realistas para programar políticas de saúde, educação e infraestrutura. Isso significa gastar bem, com critério, com metas claras e supervisão permanente.
Na avaliação de Hugo Mota, a norma busca impedir ciclos de expansão insustentável do gasto público, ao mesmo tempo em que garante previsibilidade no aumento de recursos para investimentos.
Cumprimos nosso dever institucional quando abrimos espaço para debates sérios, baseados em dados e transparência. É assim que fortalecemos a credibilidade das instituições e garantimos que a responsabilidade fiscal caminhe junto com a responsabilidade social.
O arcabouço fiscal é um conjunto de regras que substituiu o antigo teto de gastos e limita o aumento das despesas públicas a 70% do crescimento real das receitas do ano anterior. Seu objetivo é garantir a sustentabilidade das contas públicas e estabilizar a dívida. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão de Administração e Serviço Público entrega prêmio de excelência em gestão. A repórter Maria Neves acompanhou.
Ao entregar o prêmio Governador Eduardo Campos de Excelência em Gestão Pública, o presidente da Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara, deputado Pastor Isidório, do Avante da Bahia, ressaltou que a homenagem é um incentivo para que gestores e instituições busquem a inovação e o bem comum. Pastor Isidório destacou ainda que esta é a primeira edição do prêmio, que será entregue anualmente pela comissão, como forma de buscar a melhoria do serviço público.
Queremos destacar o caráter histórico desta ocasião por ser a primeira edição. Trata-se de um passo inaugural de uma longa trajetória e história que iluminará exemplos inspiradores de serviço público, estimulando uma sensível competição por melhores resultados na gestão brasileira.
Um dos 5 homenageados deste ano, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sustentou que um dos grandes desafios do Brasil é melhorar a gestão pública.
Nós somos um servidor do povo, que temos que 24 horas combater privilégios e temos o dever de combater desperdícios. Nós temos que ter obsessão por custo, 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 custo. Nós temos que, através da boa gestão pública, fazer mais e melhor com menos dinheiro. Não é fácil, mas é o dever que se coloca.
O vice-presidente também disse se sentir honrado por receber um prêmio destinado a bons gestores que tem como patrono Eduardo Campos. Alckmin ressaltou que gostava de conversar com o governador de Pernambuco. Segundo disse, ele tinha uma visão humanista e era muito inovador. Eduardo Campos foi governador de Pernambuco por 2 mandatos, de 2007 a 2014. Ele morreu em um acidente de de avião aos 49 anos, quando era candidato à presidência da República em 2014. Também homenageado com o prêmio da Comissão de Administração e Serviço Público, o prefeito de Recife, João Campos, agradeceu pela oportunidade que teve de aprender com Eduardo Campos, não apenas como político, mas como pai. Dentre os feitos do pai como governador, João Campos destacou, por exemplo, a construção da maior rede de educação integral da época. De acordo com o prefeito, somente Pernambuco, naquele período, tinha mais estudantes em tempo integral que todos os estados do Sudeste juntos. Além disso, segundo disse, o Produto Interno Bruto do estado cresceu 50% nos 7 anos em que esteve à frente do governo.
Ele tinha uma capacidade de traduzir a força política em entrega concreta, real na vida das pessoas, sem nunca perder a essência. E ele dizia: meu filho, no dia em que a gente perder a capacidade de se indignar com as coisas, a gente não pode estar mais na política.
Além de Geraldo Alckmin e João Campos, receberam o prêmio Governador Eduardo Campos de Excelência em Gestão Pública, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o mestrado profissional em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova nova regra que incentiva a contratação de mulheres na construção civil. A repórter Júlia Lopes tem os detalhes.
Empresas da construção civil que participam de licitações públicas deverão reservar de 5% a 10% das vagas para mulheres em funções operacionais e gerenciais. A nova medida faz parte do projeto de lei da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O texto final foi elaborado pela relatora deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, que incluiu as medidas de inclusão feminina diretamente na nova lei de licitações, responsável por estabelecer as normas gerais para compras e contratações realizadas pelo poder público.
Isso é uma forma de você priorizar as engenheiras, as arquitetas, que fazem um trabalho excepcional em todo o Brasil e que não necessariamente têm o apoio, e mais do que o apoio, o reconhecimento pelo seu trabalho.
A proposta também incluiu uma emenda da Comissão de Trabalho, que transforma a reserva de vagas para mulheres como critério de desempate em licitações e renovações de contratos, sempre que for compatível com o tipo de serviço contratado. A nova regra ainda permite que o governo federal firme parcerias com os estados e municípios para programas de inclusão profissional de mulheres na construção civil. Além de outras ações como cursos de qualificação, incentiva a contratação de mulheres em situação de vulnerabilidade e campanhas sobre igualdade de direitos no ambiente de trabalho. Para a presidente do Instituto Mulher em Construção, Bia Kern, a união do governo com as empresas é fundamental na geração de oportunidades no mercado da construção civil para mulheres.
Fazer com que essa acolhida entre nós, essa força que a gente tem em conjunto, possa valer muito mais do que um simples trabalho, mas sim uma dinâmica melhor, atender esse mercado que está cada vez menor, não é? No caso de não ter gente que queira trabalhar na área. Então, nós estamos aqui oportunizando para as mulheres que elas aprendam gratuitamente, para que elas tenham condições de fazer valer, de fazer entender que a gente precisa mudar essa sociedade.
O projeto que aumenta e incentiva a participação das mulheres na construção civil foi aprovado por todas as comissões e segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Comissão aprova projeto que determina a instalação de ar-condicionado em ônibus urbanos. A repórter Vivian Rodrigues tem os detalhes da proposta.
A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que torna obrigatório o uso de ar-condicionado nos ônibus do transporte público coletivo urbano. Projeto de lei, elaborado pelo deputado Fábio Teruel, do MDB de São Paulo, altera a Lei de Mobilidade Urbana para prever a medida. A proposta considera o transporte público um serviço essencial e busca garantir mais conforto e dignidade aos usuários, principalmente em regiões que enfrentam altas temperaturas.
Quem pega ônibus todo dia sabe o sofrimento, sempre lotado, aquele calor insuportável, e isso é desumano. E o nosso projeto garante climatização, porque ar-condicionado não é luxo. é garantir um transporte público digno, decente.
O texto aprovado estabelece a exigência para os novos ônibus. Já os veículos em circulação passarão por adaptação de formação gradual, conforme regras que ainda serão definidas. O projeto também prevê que o governo federal apoie financeiramente os municípios para a renovação das frotas.
O que a gente quer é que o governo federal apoie os municípios com recursos para que esse avanço chegue de verdade na vida do povo, que merece ser tratado com mais dignidade em todos os aspectos e sentidos, né? Pois é, esse PL já passou pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e o nosso esforço agora é para que seja incluído como meta da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E isso significa que, se aprovado, os municípios terão apoio do governo federal para renovar frotas com ônibus com ar-condicionado e adaptar também os ônibus antigos, né?
Agora, o projeto que prevê ar-condicionado nos ônibus do transporte público será analisado pela Comissão de Viação e Transportes. Da Rádio Câmara, de Brasília, Vivian Rodrigues.
Comissão aprova novas regras para a circulação de carros autônomos. A repórter Isadora Marinho nos conta como deve funcionar.
A Comissão de Viação e Transporte aprovou o novo texto para o projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro para regulamentar os veículos autônomos terrestres. A proposta agora inclui no Código de Trânsito Brasileiro diretrizes para a circulação de veículos autônomos no país. Os veículos autônomos são aqueles que não dependem de motorista para o deslocamento, podendo ser totalmente ou parcialmente automáticos. Neste último caso, o motorista poderia assumir o controle em algumas situações. O relator, deputado Antônio Carlos Rodrigues, do PL de São Paulo, concordou com a necessidade de regulamentação para evitar problemas com veículos autônomos no trânsito, mas optou por um novo texto. As novas normas partem da definição dos veículos autônomos e tratam da permissão para circular, a necessidade de testes e aumenta a punição em caso de acidente. Também regulamenta as multas em caso de descumprimento das novas regras. Além disso, as empresas devem se responsabilizar por eventuais danos causados por falha do sistema ou de operação. O autor do projeto, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, concordou com as mudanças feitas pelo relator.
O relator, depois de uma audiência pública, onde ele ouviu especialistas de trânsito, ele achou por bem manter o projeto restrito às questões de trânsito. E aquelas questões que inerentes à responsabilidade civil, ele deixou de lado, porque a legislação atual já é suficiente.
O texto ainda prevê que os veículos autônomos possuam sistemas de monitoramento constante de falhas e ameaças, com capacidade de ativar um modo de segurança e alertar o usuário. A proposta aprovada também coloca segurança, inclusive contra ataques cibernéticos, como um dos motivos para a revogação das licenças. Para os condutores, será exigida a Carteira Nacional de Habilitação e o treinamento específico para a operação desses veículos, incluindo procedimentos de emergência e intervenção em situações de risco. O poder público, por sua vez, deverá providenciar a adaptação da infraestrutura viária para melhor acomodar os veículos autônomos, além de disponibilizar uma infraestrutura de comunicação e monitoramento para a integração desses veículos no tráfego urbano. A proposta que regulamenta os veículos autônomos terrestres será ainda analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Isadora Marim.
Câmara é notícia.
Fim das más condições de transporte marítimo de animais pode trazer ganhos ao Brasil. Esse foi o tema de uma audiência pública na Câmara que o repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Exportar bovinos já processados em vez de gado vivo poderia gerar ao Brasil mais empregos formais e aumento em arrecadação tributária, afirma participante de audiência pública na Câmara. Bois transportados pelo mar em condições insalubres e cruéis são parte do cenário atual da exportação brasileira de animais vivos, uma realidade que não existe em diversos países, seja pela mudança de modelo de exportação de carne ou por regras mais rígidas de transporte. O assunto foi discutido pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, em audiência pública, para discutir os impactos e riscos desse tipo de exportação. O transporte em más condições é uma questão de saúde pública, pois pode provocar doenças nos animais, nos trabalhadores dos navios e nos moradores dos locais onde os animais vão aportar. Segundo a diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Plaza, que lembra que o Brasil tem apenas 3 portos que fazem esse tipo de exportação, o que exige logística para transportar em estradas animais abrigados em locais insalubres com péssimas condições sanitárias e superlotação. antes do embarque marítimo. Cada caminhão leva 40 animais por centenas de quilômetros em trajetos que duram até 8 horas.
Antes de chegar já no porto e entrar para uma viagem marítima, eles já sofrem uma série de situações que vão comprometendo todo o aspecto, não só físico, mas mental desses animais.
A dor é o de menos. Os tombos durante a viagem podem provocar fraturas e rompimento de vísceras. Os animais habitualmente chegam ao destino mergulhados nas próprias fezes. A baixa quantidade de oxigênio com a superlotação pode provocar morte encefálica, pânico e desmaio, ou apenas sofrimento. Doenças podem estar associadas ao transporte marítimo de gado vivo, como brucelose, tuberculose bovina e leptospirose, que podem contaminar os seres humanos envolvidos na atividade. A gripe aviária, gripe suína e o coronavírus em animais são facilitados pelo confinamento. Para piorar, existe apenas um veterinário para cada 2.700 animais, segundo a coordenadora do Grupo de Advocacia Animalista Voluntária, Letícia Filpe, que afirma que as condições atuais violam um dispositivo constitucional que aponta a necessidade do meio ambiente equilibrado e a lei de crimes ambientais, que pune quem realiza experiências dolorosas ou cruéis com animal vivo. Na opinião do diretor de Relações Governamentais e Políticas Públicas da Mercy for Animals no Brasil, Jorge Sturaro, existem razões ambientais e econômicas para impedir o transporte. Os 44 navios usados para transportar animais vivos do Brasil estão em más condições. Eles têm, em média, 39 anos de uso. A maioria são considerados navios sucatas. Apenas um entre 10 viagens é feito em navios de baixo risco. Mesmo assim, navios que transportam animais têm duas vezes mais risco de sofrer acidentes do que outros navios mercantes, segundo a Organização Marítima Internacional e a seguradora Allianz.
O Brasil, ele já foi palco de um desses acidentes, né? Em outubro de 2015, né? Exatamente pouco mais de 10 anos, né? O navio Aidar perdeu a estabilidade, adenou e afundou no porto de Vila do Conde, no Pará. Milhares de animais ficaram presos dentro da embarcação e morreram afogados. As carcaças e o óleo que vazou do Aidar deixou um rastro de contaminação que alcançou a cidade de Belém, 60 quilômetros rio abaixo.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente criou a Câmara Técnica de Bem-Estar Animal e foi criada a vaga para um representante da pauta dos direitos animais no Conselho de Participação Social da Presidência da República. Lembra a diretora de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, que afirmou que a Comissão de Meio Ambiente poderia interceder junto à Câmara de Comércio Exterior.
A Camex é o órgão responsável por formular e implementar políticas de comércio exterior. É a Camex que define as regras e estratégias de importação e exportação de bens e serviços. Ou seja, se hoje a gente tem tarifas que você é mais vantajoso você exportar o animal vivo, porque ele é exportado como in natura, né? Dentro da Camex é onde é definido essas estratégias. Qual é o produto que eu vou taxar mais, em quantos por cento eu vou taxar. Ou seja, é um caminho também desse diálogo.
A reunião foi presidida pela deputada Duda Salaberti, do PDT de Minas Gerais, que tem um projeto que institui o Programa para a Redução Progressiva da Exportação de Animais Vivos para Abate.
Um terceiro encaminhamento, convocar aqui na Comissão de Meio Ambiente, não é nem convidar não, é convocar mesmo na Comissão de Meio Ambiente, o ministro Carlos Fávaro, que é o ministro da Agricultura e da Pecuária, para ele explicar e justificar por que que o ministério dele tem causado tanto impacto econômico, ambiental no Brasil e de saúde também.
A comissão também vai fazer um pedido de visita técnica aos navios que fazem transporte de animais e uma reunião com a Marinha, Agência Nacional de Transporte Aquaviários, e com a Câmara de Comércio Exterior. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova redução de incentivos fiscais. A repórter Silvia Munhato nos detalha quais os pontos da proposta.
A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto que reduz os benefícios tributários em 10%, gerando um aumento de receitas de quase 20 bilhões de reais para 2026. O projeto do orçamento do ano que vem conta com esses recursos para algumas despesas e é possível, segundo o relator, deputado Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, que ele seja votado diretamente no plenário da Câmara nos próximos dias. Na tramitação normal, o projeto seria enviado para a Comissão de Constituição e Justiça. O deputado lembrou que outro projeto sobre o mesmo tema, de sua autoria, já está no plenário e poderia ser feito um texto único. Para o deputado Mauro Benevides, existe um consenso sobre a necessidade de reduzir incentivos fiscais, que hoje são de quase 5% do Produto Interno Bruto, quando uma emenda constitucional de 2021 preconiza 2%.
E a ideia é a seguinte: é diminuir, não é cortar, porque muito empresário fica preocupado com a palavra cortar, como se fosse cortar o seu benefício. Vamos supor de uma empresa que tem um incentivo fiscal do imposto de renda de 10%. 10% de 10 é 1. Então, a empresa, continuará tendo benefício fiscal, só em vez de ter 10%, terá 9% de incentivo fiscal.
O deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, votou contra a proposta na comissão e espera reverter alguns pontos no plenário.
Porque o prejuízo para o agronegócio é muito grande, os produtores rurais, principalmente do leite, vão sofrer muito com isso. Eu sei que tem muita coisa pela frente, nós vamos trabalhar isso lá dentro do plenário.
O deputado Mauro Benevides diz que há a possibilidade de modificar o texto em relação a empresas que apuram imposto de renda com base em um lucro presumido, como acontece com produtores rurais. O projeto aprovado também estabelece a responsabilidade solidária de terceiros pelo recolhimento de tributos incidentes sobre a exploração de apostas de cota fixa. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Câmara recebe prêmio de transparência pública. As informações você confere com Gil Brandão.
A Câmara dos Deputados recebeu o Prêmio Nacional de Transparência Pública. A iniciativa foi idealizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e prioriza o acesso aos cidadãos a informações sobre a administração pública, como, por exemplo, dados orçamentários e financeiros. O prêmio incentiva também a clareza nos portais institucionais. Este ano, 10.072 instituições foram avaliadas. Destas, 2.900 receberam o certificado de transparência pública, mas o selo de transparência foi concedido a apenas 42 instituições. A premiação se divide em três níveis: o diamante, o ouro e a prata. Para Ítalo Pinheiro, chefe do setor de auditoria de contratações do Tribunal de Contas da União, o que realmente importa é ver a evolução do órgão a cada ano.
Órgãos que inicialmente foram classificados no nível básico, intermediário, e hoje a gente consegue avaliá-los em nível prata, ouro. Para nós isso é o mais importante, porque indica que o órgão está no processo de melhoria e em algum momento ele vai alcançar os níveis de excelência que o permitam ser classificados no selo diamante. A Câmara é um exemplo exatamente dessa evolução.
Em 2024, o portal da Câmara dos Deputados conquistou o selo prata e agora atingiu o nível ouro com 88,87% na avaliação deste ano. A Câmara conseguiu pontuação máxima nos critérios essenciais em vários itens, entre eles nas informações prioritárias e institucionais disponibilizadas, no planejamento e prestação de contas e no serviço de proteção ao cidadão. O diretor-geral da Câmara dos Deputados, Guilherme Brandão, comemorou o reconhecimento e disse que a meta para 2026 é o prêmio diamante.
Porque isso é tão importante, né, para uma instituição como a Câmara. A gente vê a imprensa, às vezes vários veículos de comunicação, tratando os dados da Câmara de uma forma talvez distorcida, né, sem a leitura fidedigna do que significa cada uma das verbas, cada um do gasto que a Câmara faz, né, enquanto instituição. E esse é o papel agora, mostrar, olha, o dado está aqui dentro e a leitura que se faz dele é dessa maneira. Você que tem interesse, sociedade civil, cidadão, qualquer que tenha interesse em saber algo, vem buscar aqui na fonte, vem entender como funciona, porque a gente não só disponibiliza o dado, mas também explica ele, como ele é aplicado, para que ele serve, qual é a regra aplicável a ele, qual o ato da mesa, qual a legislação, enfim, o intuito é esse, né? Que o cidadão tenha realmente toda e completa informação direto na fonte, direto no portal.
Presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital do Rego Filho, lembrou que a transparência na gestão pública traz benefícios para toda a sociedade.
Gestores que praticam a transparência são verdadeiramente agentes transformadores. Eles ajudam a consolidar uma cultura básica pública baseada em valores sólidos, contribuindo para uma administração mais justa, eficiente e verdadeiramente voltada à coletividade.
No portal câmara.leg.br/transparência é possível conferir dados sobre o trabalho dos deputados, os recursos usados por cada mandato parlamentar, o número de funcionários contratados pela instituição, entre outros. Da Rádio Câmara, de Brasília, Gil Brandão.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaus Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta, bom final de semana. A gente se encontra na segunda. Até lá.
Câmara é notícia.